dos nossos irmãos da equipe. Queria que projetasse aqui o slide da nossa mensagem hoje. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 5. E eu confesso que, pelo avançar da hora, eu vou tentar ser bem breve, tentar, né? Mas Deus há de nos abençoar. Eu quero falar hoje sobre a obra de libertação, uma realidade aos que se convertem. Efésios 2, de 1 a 5, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus é rico em misericórdia. Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Amém, irmãos? Esse texto é simples, é um texto bastante teológico, um texto que fala sobre a obra de redenção, a qual está incluída aqui a obra de libertação. Porque se observarmos na passagem, Paulo deixa muito claro de que a desobediência a Deus, uma vida distante dos caminhos do Senhor, é uma vida na qual nós seguimos o curso do mundo, o caminho pelo qual o mundo valoriza, que não é um caminho cristão, um caminho de adoração a Deus. É um caminho de exaltação do próprio eu. E também é um caminho no qual aqui está presente, latente, a pessoa de Satanás. E de fato, o diabo é uma pessoa real. Bem como todos os demônios que atuam. Aliás, que fique claro, né? A gente sempre fala isso nos cultos de libertação. Não existe essa questão de alma penada. A gente entende que os espíritos que atuam, na verdade, foram aqueles ex-anjos, querubins e por aí vai, que se rebelaram contra Deus, foram expulsos dos céus e assim, pelo comando, pelo cetro do inimigo, estão atuando aí ferozmente no mundo. E quando Paulo fala sobre isso, nós temos que entender que cada um de nós que se converte ao Senhor Jesus, inevitavelmente passa pela metanoia, pelo processo de arrependimento, bem como por esse processo de libertação, porque o Senhor veio nos libertar do poder das trevas, tanto do pecado, tanto desses valores que o mundo prega, bem como também das garras de Satanás. Então que fique claro isso, a obra de Jesus na cruz sentencia a obra de Satanás. O Senhor nos liberta no poder da cruz, na crucificação, na ressurreição, na obra de Cristo, essa obra de libertação. Acontece, irmãos, que eu vejo na libertação, em muitos casos, como muitos exemplos, pessoas que já tomaram uma decisão por Jesus, mas ainda não tiveram a consciência da libertação. Pessoas, muitas, que às vezes estão anos na igreja, mas ainda falta ter um trabalho firme no Senhor, uma experiência viva, não somente a consciência de que Jesus é o Senhor, mas também de se entregar a este senhorio. Eu observo, irmãos, que pregamos muito, muito bem, e a igreja precisa continuar pregando, evangelizando, ganhando almas. Mas nem sempre uma pessoa que se estende uma mão, que se prontifica diante do Senhor, ela de fato está se entregando plenamente nas mãos do Senhor. E essa pessoa precisa de ministração, entender a obra do Evangelho, se converter de fato. Jesus, quem disse, o caminho que leva à salvação, ele é estreito. Mas o caminho que conduz à perdição e não a salvação é um caminho largo, extenso, e muitos entram por ele. Irmãos, nós temos que de fato entender que Jesus quer que a nossa vida esteja totalmente liberta das mãos do inimigo. Próximo slide, por favor. Isso. Um primeiro detalhe que eu gostaria de falar, Jesus lá em Mateus capítulo 12, verso 22, 28, nós vamos encontrar ali Jesus curando uma pessoa e por conta de um espírito que estava ali acometendo opressões na vida daquela pessoa, Jesus então, ele é criticado pelas pessoas, pelos religiosos daquela época, por estar fazendo libertação. Só que é interessante que no texto de Mateus 12, dos versos 22 a 28, Jesus vai argumentar. E Jesus explica que se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus expulsava demônios pelo Espírito Santo de Deus. Só que até Jesus foi criticado. Irmãos, eu vou confessar que às vezes a gente sofre algumas represálias. Só penso em demônio. E o pastor Isaac está doido. Isso, para que isso? Irmãos, eu vou ser sincero para os irmãos. Quanto mais eu ministro, mais eu vejo pessoas sendo libertas, mais eu estou convicto da obra de libertação. É uma obra cristã. É uma obra do Espírito Santo. É uma obra bíblica. É uma obra neotestamentária. O que mais eu posso dizer? É um desejo do próprio Senhor Jesus. Um outro ponto interessante é que o ministério de Jesus foi marcado por muitas libertações. Em Marcos, capítulo 1, vai falar que Jesus estava ali na cidade de Cafarnaum, estava ali na casa de Pedro, e havia acabado de curar a sogra de Pedro, era sábado, chega às 18 horas, mais ou menos, quando vai entardecendo, porque naquele momento, sábado, ninguém podia fazer nada, não podia fazer força, carregar pessoas, enfim, era sábado, Shabat, dia do descanso. Então, quando vira-se para o domingo, naquele entardecer, muitos chegam à porta da casa de Pedro. E ali, muitas almas são libertas. Muitas pessoas eram curadas de espíritos malignos. O texto, depois você pode ler em casa, deixa claro que Jesus operava uma obra de libertação. O ministério de Jesus é marcado por libertações. Aliás, em Marcos 16, lá naquelas recomendações finais, o próprio evangelista ali, o texto vai dizer, estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, é o primeiro sinal. Interessante que o texto diz, estes sinais acompanharão os que crerem, nós confrontamos as trevas inevitavelmente. Segundo Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e ali o príncipe do poder do ar estava operando. Irmãos, quando a gente faz um mapeamento, uma conversa, um diálogo, quantas famílias já tiveram contato com feitiçarias, com espíritos, fizeram simpatias, o fulano era rezador, benzedor, quantas pessoas já tiveram contato com essa questão e nós percebemos que lá atrás aquele mal começou a trabalhar na vida daquela família. Quantas famílias, quando nós vamos atendendo, há casos de adultério interessante que vai se repetindo ao longo da descendência. É o avô que adultera, é o pai que adultera, é o filho que adultera, e parece que ali não muda. Certa feita, estava conversando com uma pessoa que estava até exercendo um trabalho à frente, né, como uma liderança espiritual. E ele mesmo confessou, pastor, toda a minha descendência, os meus pais, avós, irmãos, enfim, cometiam adultério, pastor. E ele estava passando por uma situação como essa. É necessário uma obra de libertação, uma quebra de aliança, uma oração específica. E é interessante que quando a gente olha para o texto bíblico, muitas pessoas acabam se equivocando, porque Jesus, ele confrontava os espíritos. E às vezes as pessoas falam assim, não, pastor, não tem, comenta-se, né? Não tem nem que falar com o demônio, de fato ninguém fica batendo papo com o demônio. Só que na Bíblia diz, né, Jesus expulsava e não deixava-os falar, pois sabiam quem eles eram. Irmãos, aqui Jesus não está dizendo, o texto não está dizendo que falar ali, o demônio confessar o que está fazendo seja pecado, até porque Jesus perguntou para aquele espírito, qual o teu nome? E aquele espírito falou, meu nome é Legião. Se fosse pecado, Jesus estava em pecado. E é interessante que há um tema teológico bíblico que é o segredo messiânico, no Evangelho de Marcos principalmente. Porque na estrutura literária, naquele enredo, era necessário que o autor que fosse lendo Marcos fosse tendo uma descoberta de quem é o Filho do Homem. ou melhor, o Filho de Deus. Tanto é que o texto já começa em Marcos 1, este é o Evangelho de Cristo, Filho de Deus. Ou seja, aqui nessa sentença inicial já vai ser mencionado tudo o que é dito no Evangelho de Marcos. Tanto é que mais adiante os discípulos são convocados, a obra do Senhor é feita e o próprio Pedrão, o apóstolo, um judeu, declara verdadeiramente: tu és o Cristo. E o próprio Senhor Jesus vai dizer: não foste homem que te revelaste, mas o Pai. E aí, mais ao final do Evangelho, os gentios, na boca daquele centurião, diante daquela crucificação, ele declara verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Tanto judeus quanto gentios declaravam que ele é o Senhor. E por isso, quando Jesus ordena aos demônios que não falassem quem ele era, por conta de não comprometer a sua obra, e por conta de ser algo que traria um clímax no livro ao final, agora eu sei que Jesus é o Senhor. Tanto é que Jesus não deixa só os demônios falarem quem ele era, os curados. Jesus chega para os curados: olha, não diga quem eu sou. Quando Jesus, no momento da transfiguração, tem aquela experiência com Pedro, Tiago e João, ele descendo do monte diz: olha só, não revelem nada a ninguém do que vocês viram. Isso é esse tema do segredo messiânico, porque havia uma obra a ser realizada. Jesus não queria comprometer, Jesus tinha um cuidado muito especial. Libertação é o confronto com as trevas. E Jesus fazia libertação. E nós precisamos de libertação. Um outro tópico ali: Jesus delegou autoridade sobre o poder das trevas em Lucas capítulo 10. No verso 17, os discípulos vão dizer os 72. Porque pode acontecer das pessoas dizerem assim: não, porque isso aí é obra lá dos apóstolos. Mas é interessante que no verso 17 diz: e os 72 voltaram e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ora, se submetem porque manifestavam. E se manifestavam e se submetem é porque os apóstolos, ou melhor, os discípulos, não somente os apóstolos, davam ordens e aqueles espíritos obedeciam. Lucas 10, 17 representa algo de um cenário muito revelador, que por vezes nós temos que entender que os evangelhos não são necessariamente um manual de libertação. Até porque aquilo era algo comum entre os apóstolos, entre os discípulos. Mas Lucas 10, 17 deixa claro que havia um confronto, espíritos manifestavam, confessavam e Deus operava uma grande libertação. E no verso 19, Jesus vai dizer: eu vos dei poder e autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Os servos no tempo bíblico andavam descalços. E se pisassem, geralmente em lugares mais desérticos, em um terreno onde havia uma cobra e escorpião, eram picados. O que Jesus está dizendo é que nós, como humildes servos, podemos andar em lugares até desérticos, mas nenhum poder do inimigo nos causará dano. E aí no texto de 1 Pedro 5,8, o mundo espiritual é uma grande realidade. De fato, o apóstolo Pedro, escrevendo à igreja, vai dizer: cuidado, fiquem alertas, porque o diabo, vosso adversário, anda ao nosso derredor, bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. E no verso 9, vai dizer que os mesmos, todos os nossos irmãos, espalhados pelo mundo inteiro, sofrem pelos mesmos sofrimentos. Ora, o inimigo se levanta, se ele tentou Jesus, há de tentar também a cada um de nós. Eu queria um pedestal, porque senão vou ficar andando para lá e para cá, e vou ficar mais suado ainda, por favor. Se alguém puder me ajudar, obrigado. Maravilha, obrigado, pastor João. Próximo slide, por favor. Irmãos, é que quando eu falo libertação, eu me empolgo. Se deixar, daqui a pouco eu estou lá atrás. Porque a gente vai falando, a coisa vai fluindo. A opressão, e o que é opressão, o que é possessão? Irmãos, aqui é tudo aquilo que a gente aprendeu na vida inteira, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de fé. Só que é interessante, irmãos, que nós, às vezes, eu já vi isso muitas vezes, a pessoa, muitas vezes, ela pensa assim: pastor, eu não estou possesso, não. Mas estou oprimido, pastor. Como se a pessoa que tivesse oprimida tivesse com alguma vantagem. Irmãos, opressão, como está escrito ali, vou tentar ler, porque agora estou de óculos, É a influência jugo e ataques dos demônios na vida das pessoas. É um sufocamento. Ora, se eu estou sendo sufocado, aonde está a presença do Espírito Santo para cuidar e guardar a minha vida? Em Gálatas capítulo 5 vai dizer que o fruto do Espírito não é os frutos, parcós, está no grego singular, é o fruto, tem todos esses gomos, é como um cacho de uvas cheio de bolinhas, não é apenas uma delas, mas todas elas. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria e por aí vai, fé, bondade, mansidão, domínio próprio. Irmãos, preste atenção. Às vezes a gente vai vendo o trabalho da libertação, vai caminhando, conversando. Lutas nós teremos. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas ele mesmo disse, tem de bom ânimo. Ora, mesmo que as lutas venham, a presença do Espírito Santo me faz gerar esse fruto. Só que muitas vezes nós olhamos como Pedro para a tempestade, não para o Deus que pode acalmar a tempestade. Esses dias, conversando com Miguelzinho, ele falou, papai, Jesus deve ter dito naquela hora que estavam acordando, acordaram Jesus e falaram assim, Senhor, não te importa que morramos. Aí Jesus foi lá e falou, Omar, segura a onda, por favor. E de fato, ele é o Deus que acalma as tempestades. Ora, se eu creio num Deus que acalma a tempestade, por que que eu vou valorizar a tempestade? E aí muitos cristãos, muitas pessoas, acabam sendo devorados pelas ondas do mar da vida. E eu fico pensando, irmãos, qualquer um pode passar por situações de fraqueza, isso é normal, seres humanos são assim. Jesus saberia que ia morrer, ele sabia que se entregaria na cruz, mas ele não sofreu de véspera. Poucas horas antes, ele vai dizer que a alma dele estava angustiada, ele usa o termo psique, porque essa parte do nosso, da nossa composição humana, as nossas emoções, os nossos sentimentos, nós podemos nos abalar. Uma pessoa que tem uma crise de ansiedade, ela não consegue se controlar, tem gente que dá um tremelique, fica suando, enfim, passa mal, desmaia. Só que com a caminhada, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a gente precisa dessa centelha de fogo da palavra para aquecer o nosso coração. Só que muitas vezes, se a gente parar para pensar, a gente não lê a Bíblia, a gente não busca a Deus, a gente não ora. E aí a gente fica vendo o que o mundo oferece, os nossos olhos ficam atentos demais aos argumentos do diabo, em vez de olhar para as promessas e para os princípios que Deus nos dá. E a Bíblia é um livro que tem promessas, princípios, que mostra o caminho, o propósito de Deus para a nossa vida. E lá em Lucas 10, 19, ele vai dizer, eu vos dei, como eu disse, poder, autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Nós temos, irmãos, que entender que a obra do Senhor na nossa vida é uma obra de libertação, não é para ficar oprimido não, gente. Muito menos possesso, não é verdade? Porque quando aceitamos a Cristo, a presença do Espírito vem. Só que há muitas pessoas que talvez estejam se convencendo do que se convertendo. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Então ali a gente começa a entender que libertação não é espiritismo, não é invocação, tá chamando os demônios. Não é isso não. Libertação não é exorcismo, não é sai, o espírito só vai sair do corpo. É necessário encontrar as raízes, as mágoas, as alianças. Tem pessoas que acabam ficando apavoradas, falar de demônio fica apavorado, o que é isso, irmãos? O que é isso? A gente tinha que ter temor de falar de Deus, que é o Todo-Poderoso. Se ele dá um estalo, todos os demônios caem por terra. O inferno é dizimado. Por que temer Satanás? Se é a Deus a quem nós devemos todo o nosso temor. Libertação não é hipnotismo. Aliás, ninguém aqui usa lá aquele negocinho. Vamos lá, me dá tua mão, deixa eu ter. Não tem nada disso, irmãos. Nada disso. Até porque é interessante, né? No hipnotismo, pelo que eu já ouvi dizer, a pessoa fica totalmente inconsciente, e há casos de manifestação que a pessoa fica até consciente, oscila a consciência, olha só. A gente não está ali, meus irmãos, para ficar brincando. A gente não paga o preço do jejum, estuda toda quinta-feira juntos. A equipe de libertação tem feito um trabalho muito bonito de estudo. Às vezes ficamos até meia-noite. E a Cleide fica falando, Isaac, olha a hora. E de fato, irmãos, eu tento, equipe. Mas vocês me fazem perguntas, aí é difícil, né? Tô brincando. Mas, irmãos, temos que buscar crescer no conhecimento e conhecer mais a Deus. A obra de libertação não é o emocionalismo. Tem muitos que manifestam e falam assim, ah, não, isso aí eu estava muito emocionado. Tudo bem, realmente, a pessoa pode ter ficado apavorada, emocionada, enfim. Mas, irmãos, é algo bíblico e nós não temos que ter nenhum tipo de receio. E eu vou ser sincero para vocês, eu fiquei já oprimido. Eu já era pastor e eu fiquei oprimido. Uma época da minha vida eu tive pensamentos de suicídio. Ué, mas não tem o Espírito Santo de Deus? Eu fiquei oprimido. Porque eu parei de seguir o caminho que deveria seguir, de oração, de jejum, de palavra. Estava guardando mágoas no meu coração, era ansioso. Tem gente que bate no peito e fala, eu sou ansioso, irmão. Jesus combateu a ansiedade em Mateus 6:25. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comer, beber ou vestir. E Jesus está falando de coisas básicas. O que dirá das supérfluas? E vinham pensamentos como comandos na minha mente. Pega a faca, se joga, sobe a passarela, se joga. Vinham pensamentos descontrolados. Sabe como é que a coisa melhorou? Quando eu me ajoelhei, botei meu rosto no pó e eu entendi que aquilo era espiritual e não tive vergonha de falar isso, não. Não tenho vergonha de falar, eu estava oprimido. Tinha demônios falando na minha mente. Porque quem é liberto e verdadeiramente entende do mundo espiritual e conhece a verdade, não tem vergonha. Dá testemunho. Todas as pessoas na Bíblia que foram libertas queriam falar da sua mudança. Mas quem está preso, quem está amarrado, tem vergonha. Porque muitas vezes não quer abrir o pecado, confessar o seu pecado e ter uma mudança de vida. Agora eu sei de onde Jesus me tirou. Ah, da paz, do alívio. Era um coração angustiado. Ah, irmãos, eu estava perdido, mesmo dentro do reino. Mas Jesus me libertou. E interessante é que quanto mais nós fazemos o trabalho, mais ele avança. Na nossa equipe tem até uma ex-mãe de santo. Uma psicografava. Teve uma que era herdeira de um terreiro. Tem uma irmã que convulsionava, uma vez convulsionou durante 12 vezes no mesmo dia. O que mais eu posso falar? Pessoas que usavam drogas, pessoas que adulteraram, pessoas que, enfim, tentaram suicídio, pessoas que estavam em depressão há anos, foram libertas e hoje servem a Deus. E eu achei tão bonito, eu vejo, sempre quando eu vejo, hoje em dia eu penso, libertar é uma bênção, mas o meu desejo eu falei isso para eles ontem, é colocar a camisa azul em mais pessoas, é formar obreiros, é formar líderes. Eu entendo o que Jesus Cristo fez com os apóstolos. Irmãos, fazer a obra é lindo, mas você vê filhos na fé crescendo e fazendo a obra, e libertando e aconselhando, e dando um show de palavra, de ministração. Irmãos, os meus olhos, o meu coração se enche de alegria. Porque a obra do Senhor, ela é viva e ela é poderosa. Deus existe, Jesus morreu na cruz, Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus pode transformar, curar, fazer coisas lindas, milagres, restaurar casamento, Deus pode, só que o problema é que o nosso coração é duro demais. E eu não falo isso, irmãos, querendo lançar pedras aos irmãos, de maneira nenhuma, eu falo isso me colocando na frente, no altar. Eu, antes de fazer a obra, eu também criticava. Eu tinha as minhas reservas, mas quando eu me rendi a esse Senhor e comecei a entender que Deus opera milagres, até para aqueles casos perdidos, porque eu vou dizer uma coisa para você, se o caso é perdido, aí que o milagre é maior. Não é porque o caso é perdido que você tem que abrir mão. Aquele gadareno era um caso perdido, Jesus abriu mão? Não abriu mão, não. O problema não são os demônios, presta atenção no que eu vou dizer, o maior inimigo do homem é o próprio homem, não é o diabo, porque o diabo quer levar todo mundo para o inferno, mas Deus quer levar todo mundo para o céu, Ué, mas como é que a gente fecha essa equação? É a sua decisão. É a sua decisão. O problema é que o homem se fecha. Pode passar, por favor. Libertação espiritual, então, é a obra de Deus em libertar os cativos. Na internet, depois vocês podem dar um print. Lê, né, um textão grandão, eu quero avançar aqui com o tempo. Mas, de fato, a obra de libertação é uma obra na qual o Senhor liberta os cativos. Só que Deus só liberta quem verdadeiramente reconhece. Pode avançar, por favor. Vamos lá. Então, nós temos ali, eu vou dar só dois exemplos e terminar a mensagem. Primeiro exemplo, Lucas, vamos lá abrir a palavra rapidamente. Lucas capítulo 8. Eu gostaria de ler apenas o versículo 3. Lucas 8, 3 diz: Joana, mulher de Cusa, administrador na casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los. Agora, olha o verso 2. Aqui a gente percebe que as mulheres faziam parte do ministério de Jesus. Agora, olha o verso 2. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Como é que eles contaram isso, gente? Agora percebam, uma mulher que na época dos tempos bíblicos nem era contada. O diabo coloca 7 demônios para afligir uma mulher. Sabe por quê? Toda alma tem um valor inestimável. O diabo quer destruir. Maria Madalena tinha 7 contra ela. Imagina que sofrimento. Se um demônio já causa perturbação, imagina 7. E quando eu vejo essa diversidade, eu percebo também a questão da atuação deles. Eles são muito bem organizados. Certamente, um fazia uma função, o outro outra, uma outra, um outro demônio outra. Um amarrava ali, tentava amarrar a vida sentimental, outro a vida financeira, outro colocava pensamento de morte, o outro alimentava o ódio. É assim. Eles se organizam. Interessante que no inferno não há desorganização e nem divisão. E na igreja do Senhor? Que é movida pelo amor, que deveria exalar o amor, todos no mesmo propósito. No inferno, nenhum demônio ousa mudar os planos de Satanás. Não há divisão no inferno, irmãos, não há. Todos querem matar, roubar e destruir. E a igreja do Senhor, fala para mim, apoiar o pastor, dar o dízimo para que a obra vá avante, pagar o preço do jejum e da oração, perdoar o irmão que pecou. Amém? Irmãos, a igreja do Senhor precisa viver a obra de libertação. Um segundo exemplo para terminar. Por favor, o próximo slide, agora eu termino. O exemplo da mulher encurvada. Em Lucas capítulo 13, 10 a 13, 15 a 16, não precisa abrir não, você pode depois ler em casa. O texto vai dizer que ali, uma mulher, certo sábado, chegou uma mulher que tinha um espírito que a mantinha encurvada. O autor Lucas, que era médico, mas que conhecia o evangelho, vai dizer que aquele espírito maligno mantinha ela encurvada. Não é que toda doença é demônio, a gente sabe disso. Tenhamos aí muita sabedoria para pensar sobre isso. Mas os espíritos também podem causar algumas opressões como questões de enfermidade. No verso 15, 16, o Senhor Jesus vai interpelar aqueles religiosos que estavam sempre criticando. Quando não criticavam o Senhor, criticavam as pessoas curadas. Porque assim, a obra, o milagre de Deus acontece, o diabo se levanta para tentar te paralisar, para tentar te constranger. Sair do caminho, é sempre assim. A obra de oposição nunca é a obra do Senhor Jesus. Nunca, 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 nunca. E ali, Jesus vai dizer, então esta mulher, filha de Abraão, a quem Satanás prendia por 18 longos anos, não deveria ser liberta no dia de sábado? Jesus deixa claro em sua palavra que Satanás mantinha aquela mulher presa com uma enfermidade. terminando, tem um último slide que é de conclusão e a gente vai orar agora. Em 1 João 3,8 vai dizer: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo tem pecado desde o princípio, vem pecando desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou. O Filho de Deus se manifestou para o quê, irmãos? O Filho de Deus se manifestou para quê, irmãos? Uma obra de vício é a obra do Espírito Santo? O Senhor Jesus pode destruir uma obra de vício, sim ou não? O Senhor Jesus pode destruir uma obra de feitiçaria, sim ou não? O Senhor Jesus pode destruir uma obra de adultério? O Senhor Jesus pode destruir uma obra de suicídio? Pode. Vamos ficar em pé, vamos orar? Vou passar a palavra para o pastor João. Irmãos, nós vamos orar aqui agora. Pastor Isaac está falando ali. Me veio à mente a palavra de Paulo, quando Paulo disse assim: quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis. E não apenas uma vez, mas duas. Então Paulo está dizendo a respeito de um desejo do coração dele de visitar os crentes de Tessalônica. Então ele está dizendo, não só uma vez, mas duas vezes eu quis. Satanás, porém, nos impediu. Olha bem, então aqui, Satanás impediu algo que Paulo gostaria de fazer. Impediu, não é porque aquilo que Paulo ia fazer era ruim, não. É porque era tão bom que ele percebeu e impediu. Impediu para atrapalhar. Então gostaria agora, eu acho até melhor os irmãos sentarem um instante, nós já vamos orar já, mas é porque nós, eu acho que vai ser melhor assim. Nós vamos orar agora para alguma coisa na sua vida que Satanás está impedindo. Você tem algo na sua vida, no seu coração, um desejo, um propósito, alguma coisa que é boa, você sabe que aquilo é bom. Não é bobeira, não. Porque Deus não está comprometido com bobeira. Tá bom? Estou falando coisas sérias da sua vida. Que você sabe que a vontade de Deus é o contrário do que está acontecendo. Só que você sente também que Satanás pode estar impedindo. Nós vamos orar agora, irmão. Nada que o pastor Isaac falou aqui é exagero. O pastor Isaac não falou nada que é contrário à Bíblia. Se você pode pensar de um pouco diferente, não tem problema. Você também não precisa assim, não precisa defender o Ministério de Libertação. A palavra de hoje não é para isso, não. Não é para fazer propaganda do Ministério de Libertação. Porque o Ministério de Libertação não precisa de propaganda. A pessoa que vem e que passa por uma restauração, ela mesma, ela ora por outra pessoa, ela mesma convida. Um pai, uma mãe, um membro da igreja que às vezes não tem simpatia por esse tipo de ministério, na hora que uma nora, que um filho passa por uma libertação, então não precisa de... Os frutos é que mostram. Pelos frutos vos conhecereis. Então são os frutos, são as vidas. Se você quer pedir a Deus, como eu também quero, para que Deus impeça Satanás de impedir. Nós queremos orar agora. Seu coração, você tem algo? Sua vida, você tem algo? Vamos pedir ao Senhor. A Bíblia diz que há poder no
no sangue, no nome de Jesus. Jesus é aquele que entra e liberta uma casa que tem um valentão lá dentro. Então tem aquele valentão lá, botando medo em todo mundo. Jesus ilustrou assim, chamou de valente, aquele valentão, fazendo aquela obra má, realizando aquela obra de destruição, matar, roubar e destruir. Aí vem Jesus, que é um valente mais forte, e entra naquela casa, amarra, manieta, amarra aquele valente que está lá atrapalhando e o tira. Mas tem uma coisa, Jesus disse assim: a casa precisa ficar arrumada agora, precisa ser limpa e ter uma nova habitação, a habitação do Espírito. Porque Jesus disse que se o demônio sai e a pessoa continua dando lugar, depois fica 7 vezes pior. Então você também tem que alinhar a sua atitude, as suas orações. Às vezes você ora uma coisa, mas faz de um jeito que prejudica. Então você ora para Deus trazer paz à sua casa, aí volta para casa igual um bicho. Orou na igreja e foi bicho em casa, não, aí não dá certo. Tem que casar, tem que juntar a oração e ela ficar compatível com as suas atitudes com a sua oração. Na situação da libertação é a mesma coisa. Você precisa orar, precisa resistir ao diabo, como diz a Bíblia também, e ele fugirá de vós. Então resistir é na conduta. Vamos orar aqui agora, vamos pedir a Deus. Quem sabe tem coisa na cabeça da gente que a gente não está dando conta, sabe? Assim, às vezes aquele casal, por exemplo, que se dá tão bem, ou tudo bem, um casal normal, de repente dá aquela aversão pelo outro. Isso às vezes é um troço espiritual, irmãos. Como é que a pessoa que gostava, que amava, a pessoa que quis casar, casou porque quis, tá, de repente aquela aversão, aquele negócio, não quer nem ver? Pode ser uma coisa psicológica? Pode. Pode ser uma coisa assim que não tem nada? Pode. Mas pode ser uma coisa do diabo? Pode também. Vamos orar? Firma o seu pensamento naquilo que você quer experimentar na sua vida, uma libertação. Vem cá, pastor Isaac, um pouquinho. Pedi os nossos pastores para virem aqui. Que você quer, tenha aquela abertura de porta assim, e saia da sua vida. O que? Vamos orar agora. Senhor, nós invocamos aquele que é chamado na Bíblia de testemunha fiel, o valente mais forte, o pastor das ovelhas, o leão da tribo de Judá, Filho de Deus, bendito Senhor, Salvador, Messias, grande eu sou. Senhor, aquele que foi levantado na cruz, nós pedimos agora, nós invocamos o santo nome de Jesus, invocamos a santa presença de Jesus em nossas vidas. Senhor, eu peço a tua libertação, eu peço a tua atuação, eu peço, Senhor, nós pedimos agora, Senhor Deus, que nada venha impedir, qualquer impedimento, perturbação, pensamentos repetitivos, pensamentos indutivos, Senhor Deus, qualquer coisa que esteja pairando na vida, uma palavra maldita proferida e que está se tornando uma realidade por algum motivo, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor Deus, o fluir, o agir do teu Espírito, porque nós queremos ser morada do Senhor. Nós pedimos por alguém que está aqui agora, que está tendo algum pensamento, esse pensamento negativo está oprimindo esta vida, Senhor, nós pedimos a tua libertação. Se alguma enfermidade, seja de qual ordem, está agora dominando a vida de alguém, em nome de Jesus também nós repreendemos a enfermidade. E nós pedimos, Senhor Deus, que o teu nome seja exaltado, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém.